Nosso entrevistado ao vivo aqui no Assunto é Notícia, nesta manhã de quarta-feira, o secretário de Saúde do município de Guarapuava, Dr. Jonilson Pires, e o assunto que nós vamos abordar nessa entrevista é esse aumento explosivo de casos de Covid aqui em Guarapuava e seguindo a tendência também no estado e em todo o Brasil e no mundo. Secretário, bom dia.
Bom dia, Tonico. Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos à disposição, Tonico.
Tudo tranquilo, secretário. Vamos já para o principal assunto, secretário. Nos últimos 12 dias, monitorando a divulgação que a própria Secretaria de Saúde faz diariamente de casos de Covid aqui em Guarapuava, nós saltamos há 12 dias atrás de 10 para 554 casos de Covid divulgados ontem. Ao que se deve esse aumento explosivo de casos aqui em Guarapuava?
Bom, Tonico, como você falou, né? Infelizmente, nós estamos convivendo com uma situação relacionada ao vírus, né, o SARS-CoV-2, ou seja, o Covid, há 2 anos. Né? E existe sempre uma imprevisibilidade. Esse comportamento do vírus, ele é muito atípico ainda, apesar de todo o avanço tecnológico das pesquisas, da produção de vacina, de toda a evolução que tivemos em relação ao diagnóstico, ao tratamento e várias opções do Covid, a gente tem muitas incertezas ainda, né? Pelo próprio comportamento do vírus. Já era previsto, existia uma previsibilidade em relação à tendência mundial que pudéssemos ter novos surtos relacionados ao Covid. Numa ocasião anterior que nós nos pronunciamos na rádio, a gente já falou e já enfatizou essa questão do poder que o vírus tem de fazer essa variabilidade genética, essa mutação, essas cepas. Nós convivemos com 3 tipos de cepa, principalmente a Delta, que fez um estrago tremendo, que foi muito agressiva e que, infelizmente, deixou um rastro de mortalidade, de complicações muito grande. E agora nós convivemos com uma nova realidade, né? Que é a cepa Ômicron. Apesar de não termos registrado oficialmente nenhum caso da Ômicron laboratorialmente em Guarapuava, a tendência nos leva a crer que seja essa cepa que esteja circulando no mundo todo, né? Era um cenário previsto porque na Europa e nos Estados Unidos a coisa está fora de controle, né? Só ontem nos Estados Unidos bateu o recorde de 1 milhão de casos no dia dessa variante Ômicron, né? O mundo todo hoje foi também o recorde de casos com 2.400.000 casos notificados em um único dia. Em todo o transcurso da pandemia foi o dia com o maior número de casos notificados ou casos positivos, né? Então existia essa previsibilidade, só que a gente não tinha dimensão, o mundo todo e nós também não tínhamos dimensão do tamanho que viria essa nova onda, vamos colocar dessa forma. E, infelizmente, a gente estamos presenciando esse atual momento de um aumento exponencial. Qual que é a diferença significativa, Tonico? A própria Organização Mundial de Saúde e os órgãos governamentais dos Estados Unidos e de alguns países da Europa já identificaram que essa variante Ômicron tem um poder de transmissibilidade muito grande. Ela transmite muito mais e de uma forma muito mais rápida, muito mais acelerada do que outros tipos de cepa. Mas, em contrapartida, uma coisa que nos deixa um pouco mais seguros é que o comportamento desse vírus em termos de complicação, agravamento, é bem menos impactante do que as outras cepas. Essa variante ela tem a característica de se alojar e manifestar a doença principalmente no trato respiratório superior, ou seja, nas partes superiores, pegando mais boca, nariz, garganta, faringe, laringe, e não tem esse comportamento de invadir profundamente o organismo, principalmente originando as complicações de pneumonia bacteriana, que era geralmente a causa dos óbitos e do aumento de mortalidade. Mas, assim, eu sempre destaco que as causas, infelizmente, estão relacionadas diretamente com o nosso comportamento, com o trânsito maior de pessoas, com as aglomerações. Era inevitável a gente tentar segurar o máximo possível as pessoas sem essa circulação. Não podemos culpabilizar um setor ou outro, mas eu diria assim que todos nós somos vetores, nós somos os transmissores em potencial. O vírus não circula sozinho, depende de que as pessoas tenham contato, tenham proximidade. E toda a trajetória que nós acompanhamos, não vou bater naquela tecla de novo, era insustentável permanecer com restrições por esse longo do tempo pelos impactos gerais na sociedade, de todas as maneiras, e estamos sendo surpreendidos novamente. As pessoas viajaram, as pessoas mantiveram contato, Guarapuava recebeu muitos visitantes, muitas pessoas saíram de Guarapuava, e isso facilitou muito o contágio. Só que é isso que eu quero alertar, esse medo, essa ansiedade, esse pânico que está sendo gerado, nós vivenciamos uma situação semelhante nos meses de abril, maio e junho, de uma forma muito mais até avassaladora, né? Que naqueles meses a gente chegou a ter 2.500 ativos num período, né? É preocupante? É preocupante, mas é num cenário previsível. Somos cobrados, estamos recebendo críticas que nós deveríamos ter feito alguma coisa. Eu acho que o mundo todo deveria ter feito alguma coisa, mas é impossível você controlar um vírus com essas características e tentar zerar a pandemia de uma hora para outra.
Secretário Dr. João Nilson Pires, se continuar esse avanço aí dos números com sintomas mais leves, né? Que o senhor já esclareceu agora há pouco, né? Esses casos são todos com sintomas bem leves e o número de pessoas internadas também é baixo aqui em Guarapuava. E em todo o país não é diferente.
Sim.
Mas existe a possibilidade, por exemplo, vocês já estão conversando internamente de um novo lockdown, ou seja, deixando funcionar somente os serviços essenciais como farmácias, supermercados, ou isso está descartado?
Não, nós estamos conversando. O comitê nunca foi desativado, o comitê de crise está em atividade. Em nenhum momento a gente desarticulou o comitê de crise. Constantemente estamos acompanhando os dados através do nosso levantamento estatístico de número de prevalência de casos, média móvel diária, ou seja, todos os dados. Esses dados nos balizam, nos orientam, nos determinam quais são as medidas sanitárias globais e as medidas sanitárias individuais que a gente tem. As individuais a gente não muda, é que nem eu falei, Tonico. Há 2 anos nós estamos convivendo com esse cenário em que as pessoas já sabem a responsabilização individual e a necessidade premente de a gente utilizar a máscara de forma adequada, usar álcool gel, evitar aglomerações. Isso aí é universal para todo mundo. Acho que já está incutido no cotidiano de todo mundo, apesar de a gente ver algumas situações de não observação desses detalhes. Mas as medidas coletivas de barreira sanitária ou restrições em termos de contingenciamento de comércio ou circulação das pessoas está sendo estudado, né? Apesar do número nos assustar, tipo assim, em 10 dias a gente tem um aumento significativo, e isso é cenário em todo o Brasil hoje, né? Nós temos a situação hoje de uma rede assistencial ainda com capacidade de dar atendimento em caso de necessidade. Nós temos leitos disponíveis nesse momento no Hospital Regional, tanto de enfermaria como UTI. O Hospital São Vicente também não tem a sua lotação adequada. Logicamente que o momento anterior que nós passamos, principalmente os meses de novembro, até agora início de metade de dezembro, outubro, novembro e metade de dezembro, era um momento propício. Vou dar um exemplo. O call center, em um determinado momento, recebia quase 300, 400 ligações no dia. Hoje, no mês de novembro, o call center recebia 2, 3 ligações por dia. A nossa média móvel de casos baixou, tinha dias que a gente não tinha nenhum caso, era 0 caso. Faz 48 dias que nós não temos óbitos. No mês de abril, nós tivemos 156 óbitos no mês. Nós estamos há 42, quase 2 meses sem nenhum óbito. Então, esses índices, essa análise desse comportamento nos traz, pelo menos, a assertiva, no momento, que nós temos ainda fôlego e nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar para qualquer situação. Conversei ontem com o prefeito Celso Góes de manhã, tivemos uma longa reunião para fazer uma análise da conjuntura atual de todo o nosso equipamento de saúde, como é que está funcionando. E o recado e o diálogo que nós tivemos ficou muito enfático, que o prefeito colocou. Nós temos que ter calma e serenidade. Já passamos por uma situação muito mais crítica e conseguimos, de uma forma, claro, dolorosa, mas conseguimos sobreviver e dar conta de algumas situações, apesar das situações críticas que passamos. Então, o momento agora é realmente assim, é transmitir para a população que está tendo essa circulação aumentada, com maior risco de transmissibilidade, mas esse pânico não pode ser instalado dessa forma. Nós estamos vendo um acúmulo excessivo de pacientes procurando as unidades de pronto atendimento, né? Muitas vezes causando algumas situações de tumulto, muitas vezes nos criticando por falta de profissionais. Enfatizo que nós temos novamente profissionais afastados porque estão contaminados. Nós temos carência de profissionais, Nós temos muitos profissionais afastados de férias, porque o pessoal fazia 2 anos e meio que não tiravam férias. Então, tendo todo um contexto que nós temos que trabalhar. Mas em termos de lockdown especificamente, ou seja, um fechamento, uma restrição muito mais contundente, ainda não é o momento. Nós estamos avaliando, estamos estudando, vamos conversar com o prefeito até sexta-feira e, a partir da análise desses dados, que a gente vai tomar uma decisão baseada na matriz de risco, que os dois fatores principais é mortalidade, ou seja, o número de óbitos, e o esgotamento da capacidade assistencial, quando ultrapassa 70% dos leitos ocupados, é que essa bandeira aumenta muito. Daí sim nós poderíamos partir para uma bandeira laranja ou até uma bandeira vermelha, dependendo da situação. Mas no momento está descartada essa hipótese e vamos avaliar semana a semana.
Nós estamos conversando ao vivo com o secretário de Saúde do município de Guarapuava, doutor João Nilson Pires. Secretário, ontem nós divulgamos aqui que haviam 3 pessoas internadas aqui em Guarapuava por Covid, lá no regional.
Certo.
Eram uma pessoa na UTI e mais 2 ali, ou 3, se não me engano, enfermaria. Uhum. De ontem para cá, houve uma evolução no número de internamentos ou não?
Não. O mesmo quadro. Nós temos um paciente ocupando o leito de UTI que é de Pitanga, não é de Guarapuava. Esse paciente é residente de Pitanga, foi transferido de lá. Ele está bem, está estável, não está nem no ventilador, não está necessitando de respiração artificial. E os outros três pacientes estão na enfermaria, sendo que é um caso positivo e 2 estão aguardando o resultado ainda, né? E no São Vicente nós temos 2 pacientes internados na UTI do São Vicente, a UTI Covid, mas através de plano de saúde, né, a UTI particular, que são pacientes que estão estáveis, estão em observação na UTI, mas também estão sem nenhum tipo de intervenção invasiva, estão estáveis. Ressalto mais uma vez e destaco, o que nos deixa com uma situação não de tranquilidade, mas com uma visão diferente do cenário que tinha anteriormente, é que o impacto, a gravidade, a complicação, no momento, é muito diferente. E isso está relacionado diretamente à cobertura vacinal. Aquelas pessoas que têm seu esquema vacinal completo, com 2 doses, muitas vezes já com a 3ª dose de reforço, tem uma proteção extraordinária em relação ao risco de complicações. Então, ressaltando a importância da vacinação. Guarapuava, graças a Deus, nós estamos atingindo e já atingimos, né, a 1ª e 2ª dose num percentual muito, muito significativo de pessoas vacinadas. E aproveito o momento para convocar a população, aqueles que não fizeram, aqueles que têm que fazer suas doses de reforço, que procure as unidades de saúde, conforme o calendário que a Secretaria divulga todo dia, e já antecipando que a partir de segunda-feira, dessa próxima segunda-feira, todas as unidades do município estarão abertas para que as pessoas façam a sua vacinação, façam a aplicação da vacina, independente se seja a 1ª, 2ª dose ou 3ª dose, a dose de reforço.
Ontem, inclusive, acompanhando a divulgação dos números, nós percebemos que 1.800 pessoas procuraram as unidades de saúde para receber a 3ª dose, a dose de reforço. Ou seja, chegamos no momento aqui do reforço da vacinação e da nossa população, que é muito bom, né, secretário?
Exatamente. O que me chama a atenção, Tonico, é assim, no momento, às vezes eu sou um pouco criticado, mas assim, eu me permito e assumo essa responsabilidade de falar isso, que a população... Ontem, depois da live, a gente teve muito comentário, muitas críticas, dizendo que estão tentando repassar a culpa. Mas eu vou fazer uma crítica de uma forma diferente, uma crítica construtiva. Eu acho que todos nós somos responsáveis, todos nós circulamos. Nós tínhamos uma falsa impressão que a pandemia estava zerada. A população toda teve essa interpretação. E as pessoas circularam, as pessoas, né? Alguém vem destacando e cobrando, mas vocês deviam ter mantido o decreto com restrição, mas era impossível, por todo um contexto que a gente tinha, entendeu? Então não vamos culpar a festa de uma empresa, não vamos culpar o shopping, não vamos culpar o comércio. As pessoas voltaram à sua rotina normal, que era necessária a volta dessa rotina normal, né? O que me chama a atenção é que há 2 dias antes de um número de casos aumentar significativamente, a procura para a vacina era baixa. As pessoas viram o risco, viram o perigo e correram fazer a vacina. Então é uma conscientização individual, uma questão de bom senso, de realmente consciência individual, que as pessoas se previnam. A vacina está à disposição há muito tempo, mas quando a corda aperta no pescoço, as pessoas ficam desesperadas, ficam ansiosas, ficam com medo e vão correr. Ontem a gente fizemos quase 2.500 doses. Então é um número significativo. Sim. E teve pessoas que foram fazer a 1ª dose ontem.
Sim.
Depois de um ano quase de vacina, As pessoas foram procurar a primeira dose ontem. Então, nós temos que repensar essa situação. É muito fácil criticar, muito fácil ir para a rede social e tecer comentários dizendo que a Secretaria de Saúde, a administração não está fazendo nada. Nós estamos há 2 anos fazendo o nosso papel, dioturnamente. Agora eu pergunto e devolvo a mesma pergunta, o que cada um está fazendo? E não é repassar apenas culpa. Então, ressaltando, por favor, a vacina é de extrema importância. A cobertura vacinal é um instrumento significativo de segurança que está propiciando que as pessoas, mesmo contaminadas, elas não compliquem e não tenham risco de complicações, agravamentos, hospitalização e óbito. Isso já está determinado, isso já está mais do que fundamentado cientificamente. Então, vamos fazer a vacinação, que é de extrema importância.
Ainda sobre a vacinação, secretário, essa semana continua a vacinação naquele calendário já conhecido, né, que foi amplamente divulgado e é divulgado diariamente pelas mídias sociais e pela imprensa Guarapuava, especialmente por nós da Rádio Cultura. Você disse agora há pouco, fez um breve comentário, que a partir da semana que vem a vacinação estará disponível em todas as unidades de saúde, exatamente, independente do dia da semana, ou seja, de segunda a sexta-feira. Por que dessa mudança?
Na verdade, a gente redesenhou todo o planejamento, né, da Secretaria de Assistência no sentido de enfrentamento da Covid. Ontem a gente já definiu que o call center é uma estratégia fundamental. Nós ampliamos o número de atendentes do call center, já colocamos mais 12 pessoas diretamente, exclusivamente no call center, ampliando as linhas para que a população tenha acesso, seja orientado. O tempo de espera pode ser longo no call center? Pode ser longo, como eu falei. A todo momento, a verdade, a transparência e de forma objetiva e direta nós passamos à população. Não podemos esconder nada. Tem demora no call center? Tem. Porque a ligação do call center não é apenas você ligar e dizer que está com Covid. É você receber orientação, é você ser notificado, é você ser colocado na planilha de exame, é você receber o resultado. O call center recebe inúmeras ligações por várias situações. Desde dúvidas sobre vacinas, reações, os locais de vacinação. Então, a procura é intensa, mas já ampliamos o número de atendentes e vamos observar se tem necessidade. Em relação à vacinação, a mesma coisa. Nós sentimos a necessidade que, como nós temos um estoque de vacina considerável, nós decidimos ampliar e abrir todas as unidades. A tendência que nós tínhamos e o que nós fazíamos de selecionar algumas unidades era mesmo pela distância, pelas áreas polos. Mas não, ontem a gente já definiu, vamos abrir todas as unidades. Até mesmo já pensando na hipótese que a partir da segunda quinzena de janeiro pode ser que o governo libere a dose para crianças de 5 a 11 anos, nós vamos ter uma demanda muito grande. Então, já preparando esse cenário, nós decidimos abrir. E em relação à rede assistencial, Tony, que eu sei que você pode perguntar, e eu já vou colocar também de uma forma bem transparente e sem medo nenhum de críticas ou observações. Quem procurar as unidades de pronto atendimento vai demorar para ser atendido. A demanda está muito grande. As pessoas estão circulando nas redes sociais, principalmente, não tem médico. Temos médico, nós temos poucos médicos. É um cenário a nível nacional, a mão de obra médica muito escassa. Nós estamos fazendo o impossível para colocarmos 3, 4 médicos nas unidades de pronto atendimento. Lembrando a população que não é só Covid, muitas vezes a população ou o cidadão está lá na frente, chegou 8 horas da manhã, e está 3 horas esperando para ser atendido com sintomas de Covid. Mas ele não sabe que naquele momento, ou às vezes ele esquece, que no momento chegou outras necessidades de saúde que estão ocorrendo. O politraumatizado, o acidentado, a criança com convulsão, o infarto, o AVC, ou outras condições de saúde que colocam em risco a vida da pessoa. A unidade de pronto atendimento é uma unidade de urgência e emergência. Existem muitas pessoas que estão procurando a unidade de pronto atendimento em busca de atestado. As pessoas estão procurando a unidade de pronto atendimento, esperando muito tempo e depois se estressando, reclamando, porque está com apenas o nariz escorrendo, está com medo e quer uma orientação do Covid. Então nós temos que ter esse alerta à população que saiba utilizar a unidade de saúde. Você não vai aglomerar muitas pessoas. Às vezes você nem está com Covid, você vai na unidade de saúde, na UPA, fica esperando dentro de uma sala, num espaço reduzido, com mais 50, 60 pessoas, e qual o risco de adquirir? Então, mais uma vez, ressaltar a população que utilize de forma adequada, né? A nossa parte nós estamos fazendo da melhor forma possível. Existem obstáculos, existem dificuldades? Existe. Claro, existe. Nós temos com muita dificuldade de profissionais. Nós temos que remanejar profissionais dia a dia, porque nós temos dificuldade de mão de obra médica, especificamente. Fizemos um processo seletivo agora, estamos chamando mais 5 médicos. Tomara que esses médicos venham, assumam, né? Essa semana nós tivemos desistência de 3 médicos que pediram o afastamento e foram para outras cidades. Então, tem essa problemática, reconhecemos, sabemos a dificuldade. Hoje eu vi um comentário que existe uma mobilização para ir na frente do Paço Municipal fazer um palenaço reivindicando mais médicos. Nós estamos fazendo isso há 2 anos. É um trabalho árduo, difícil. Ninguém está na expectativa observando as coisas acontecerem. Mas ressaltando que agora, no atual momento, nós estamos com um serviço com uma demanda muito aumentada de procura, principalmente de sistemas respiratórios, porque nós temos aí uma mistura de H3N2 com Covid, dificulta bem, muitas pessoas, nós temos 12 casos confirmados de H3N2, que é a mesma característica quase do Covid, a diferença é que existe tratamento e é muito mais autolimitado. Então, destacando essa importância, que a população compreenda o momento, que ela procure a unidade de pronto atendimento, a unidade básica, numa situação de necessidade mesmo, né? Porque está gerando estresse, está gerando preocupação. Tivemos ontem situações de funcionários da UPA que foram agredidos, que foram destratados, que foram agredidos verbalmente, porque as pessoas estão impacientes. Mas esse cenário a gente teve lá atrás e não acontecia isso. Então eu não estou compreendendo muito bem esse pânico geral que se instalou.
Secretário João Nelson Pires, nosso tempo está estouradíssimo, mas uma última pergunta só para finalizar. O senhor citou aí o aumento também de casos de gripe, e que as pessoas têm procurado muito as unidades de saúde, principalmente essa nova cepa aí da H3N2.
Certo.
E 12 casos confirmados em Guarapuava. Haverá uma estratégia diferenciada de atendimento para a gripe? Vocês pretendem montar um atendimento só para esse setor ou não? Qual que é a estratégia?
É a mesma estratégia, Tonico, porque as duas infecções elas têm em comum a mesma forma de contágio, apresentação clínica quase semelhante, né? O diferencia são os exames, o PCR para o H3N2 é um tipo e para o Covid é outro tipo, né? Vai depender muito do raciocínio do médico, do profissional de saúde. A diferença é que se for H3N2, o tratamento é disponível, tem o Tamiflu, é disponível na rede básica e nas farmácias, a gente já trata, 5 dias de tratamento, e o número de complicações é menor. Mas, assim, é a mesma estratégia, tem que ter isolamento, tem que usar máscara, é o mesmo ritmo, né? Destacar a situação que a vacina para influenza está disponível nas áreas de saúde, é importante que as pessoas façam a vacina da influenza, porque ela protege contra o H3N2. Nós tivemos uma baixa cobertura de influenza nesse ano, as pessoas se preocuparam muito com o Covid e nós somos surpreendidos agora por um H3N2. Então, aquelas pessoas que estão ainda sem fazer a vacina da influenza, procurem a unidade de saúde para completar o seu esquema vacinal de influenza, que é de extrema importância.
Secretária João Nelson Pires, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Disponha sempre, Tonico.